um sonho de infância à construção de um império na advocacia. Entrevista exclusiva com Nelson Williams para a Performance Líder. Presente em todos os estados da federação, além de representação em diversos países, a Nelson Williams Advogados é hoje um dos maiores escritórios jurídicos do Brasil. Com atuação 360 graus, full service, o grupo possui mais de 1.000 advogados, entre sócios e associados, atende cerca de 20 mil empresas e possui aproximadamente 750 mil processos judiciais. Com uma visão inovadora e arrojada, este sonho empreendedor teve início no interior do Paraná, quando Nelson Williams decidiu romper o destino simples que a vida parecia lhe apresentar, encontrando no estudo e no trabalho um caminho alternativo e certeiro para o sucesso. Portador de uma personalidade forte e extravagante, admirada por muitos e por vezes criticada, o empresário e advogado vê na coragem, na resiliência e no planejamento as fontes para qualquer vitória. Doutor Nelson, o seu escritório ele está presente hoje em todos os estados do Brasil, cada qual com sua particularidade cultural. De onde veio a importância de identificar a necessidade de adaptação com a cultura do local onde se trabalha?
Eu sempre gostei de história, a coisa que eu mais me identifiquei com história. E lá nessas coisas eu gostei de Júlio César. E eu resumi a história do Júlio César, porque ela é muito mais ampla, muito mais complexa. Mas eu puxo das coisas o que mais me interessa. Né? Então, eu olhando a história do Júlio César, eu pensei uma coisa. Como que Júlio César conquistou Roma? Resumindo a história, ele era um triunvirato que governava o Império Romano naquela ocasião, né, que ainda não era o Império, mas era Roma. E Júlio César ficava conquistando territórios fora com os exércitos, que ele era um general. E dois ficavam em Roma, governando Roma, administrando Roma. E lá para as tantas, ele atravessa o Rubicão, ali a Jactaes, com os exércitos, que era proibido, ele tinha que desfazer as formações antes de atravessar o Rubicão, para não parecer uma coisa ostensiva, uma ameaça a Roma, né, a administração. Então tem que desfazer, ele não desfaz a formação. Ele sabe que havia um plano ali que para destituí-lo, ou prendê-lo e tal, ou até mesmo matá-lo. Então o que ele faz? Ele atravessa o Rubicão com o seu exército, a área já que é essa, a sorte está lançada, e conquista Roma. Chegou lá com o exército, pegou Roma. Não tinha mais ninguém para resistir. E eu falava para o meu pessoal que nós iríamos usar a estratégia de Júlio César. Então eu começo um processo de expansão do escritório territorial fora. Eu fico de 2004 até 2015, fora, montando escritórios. Capitalizando, montando escritório em todo lugar. Eu mesmo, a equipe, sempre em expansão e tal. E eu falava que um dia nós retornaríamos para Roma, para São Paulo. O nosso Rubicão seria Marginal Pinheiros e Tietê. Nós atravessaríamos o Rubicão e conquistaríamos Roma. Porque nós vamos vir de fora. Eu vou trazer o exército meu de fora, eu vou montar um exército e vem de fora para dentro. Vem com o meu exército acriano, amapense, amazonense, roraimense, gaúcho, catarinense, paranaense, mineiro. Eu venho e tomo Roma, porque para mim São Paulo era Roma. E a gente chega e atravessa, e o nosso Rubicão é Marginal Pinheiros. Então isso foi uma estratégia de crescimento profissional, usando uma analogia, né, da história.
E como se deu o crescimento do escritório em nível nacional?
Com a área tributária, porque a gente pega a década de 90, próspera em questionamentos tributários, em virtude da Constituição de 88, e expandimos o escritório tributário. Uma vez me questionaram um escritório aqui de São Paulo a respeito do que ele achava do Nelson, ele falou que o Nelson era advogado de uma causa só. Mentira dele, um absurdo, era de umas três. Tese, eu falava brincando, mas era poucas teses, menos de 10. Mas eu trabalhava sempre com teses pontuais, trabalhando na área tributária, defesa, tudo mais, mas naquele universo. Em 2008, né, então eu começo o escritório em 94, sozinho, 99, fundo a Nelson Ilhas, junto com um sócio lá de Bauru, que depois saiu em 2003, 2004 eu começo a expansão, trabalhando no tributário. Em 2008, já não é mais um bom negócio, como era no começo. Jurisprudências vão se consolidando, o governo vai acertando as suas medidas. Então, tem todo um processo aí de amadurecimento da área e realmente já não era mais um bom negócio como foi no começo. E eu de olho, uma estrutura grande, já de olho nessa situação. Tenho acesso à maior licitação de serviços jurídicos do país. A concorrência do Banco do Brasil. Banco do Brasil tinha mais de 1 milhão de processos, todas as áreas do direito, queria 2 escritórios por estado apenas. Alguns ele queria 3, mas a média era 2. Eu vou até esse edital, adquiro o edital, folheio o edital enorme, uma coisa linda de ver, olho e não consigo participar da licitação. Por quê? Porque eu só faço tributário. Para a licitação você precisa de atestado, de capacidade técnica, regularidade fiscal, certidões, balanço, você precisa de um monte de coisa adequado à lei 8666/94. Mas a hora que eu pego o edital do Banco do Brasil, aquilo me deu uma luz. Falei, pô, é isso que o nosso escritório tem que ser. Full service, todas as áreas. Toda licitação pública ela pode durar no máximo 5 anos. O contrato ele renova de ano em ano até dar 5 anos. Quando dá 5 anos, é obrigatório fazer uma nova licitação. Eu compro o edital, não vou participar em 2008, mas em 2013 eu volto. E a partir dali eu começo a moldar o escritório tendo como bússola o edital de licitação do Banco do Brasil de 2008. Começo a regularizar fiscal o escritório em todo o país. Começo a buscar contratos para conseguir atestados.
E como foi a licitação em 2013?
2013, licitação do Banco do Brasil de novo. 967 milhões de reais, se eu não estiver enganado, de honorários. 2 escritórios por estado, às vezes 3, todas as áreas do direito. Eu participo de todas as áreas, todos os estados. Ganhamos, resumo, todas as áreas, todos os estados, praticamente. Até que em dezembro de 2015 a gente assina o contrato do Banco do Brasil. Mas aí a gente já estava grande, já tinha pego N outros clientes, a estrutura estava funcionando, graças a Deus. Quando o banco descarrega aqui assim, milhares de processos, a estrutura já era um negócio comunal. É importante vocês conhecerem esse prédio, que são 4 andares. Só aqui são 700 e poucos profissionais neste prédio. Aí são 500 em Campo Grande. Campinas temos 2 unidades. Aí país todo tem unidades. É uma estrutura enorme. Isso aqui tudo é administração. Este andar de 1º e 24º é administração. Nós temos painéis que controlam tudo, desde contratos, prazos, vitórias, trânsitos em julgado, porque nós submetemos a jurimetria. E temos desde causas simples até causas de alta complexidade com equipes extremamente especializadas e causas mais simples. Então, eu venho, monto tudo isso, ganhamos a concorrência, assinamos em 2015, começa em 2016, já estamos grandes. E aí, nesta época, que eu já começo a parar de correr atrás de contrato continuado e volto para a internacionalização do escritório, para grandes contratos. Eu, Nelson, praticamente deixo de lado esses contratos continuados. Nossa meta é atingir um faturamento de R$1 bilhão, que me falaram que tem um escritório que fatura 1.200, eu acho um faturamento digno, né? E é nossa meta. Crescimento, aumento de contratos, novas áreas, alto valor agregado, né? Além de manter os contratos continuados e continuar ampliando esses também. Então, é um desafio constante e lógico que não construí isso sozinho. Vocês vão ver esse andar todo da administração. Se vocês perguntarem, Nelson, você entende? Eu não entendo de administração. Minha base para sucesso é coragem, resiliência e planejamento. Planejamento é o que eu menos dei atenção e que eu acho vital hoje. Sabe, eu tinha muita coragem, muita resiliência, aguentava adversidades, mas não era uma pessoa muito preocupada com o planejamento ou com a administração, que hoje eu tenho. E como que eu tenho? Contratando pessoas que saibam fazer bem feito. Então, nós, de 2017 em diante, começamos um processo de alta profissionalização na administração. Controle absoluto é a ordem. Óbvio que tem falhas, nada é infalível, mas é o que a gente busca, controlar tudo.
E como manter o padrão Nelson Williams de qualidade com uma estrutura dessa magnitude?
Primeiro, você está tratando comigo, eu sou acessível. Segundo, eu brinco, né, no bom sentido, eu falo assim, imagina, a equipe é muito responsável de sócios, porque aí é uma pirâmide, Nelson está na ponta da pirâmide, aí vem as escalas. Né? Todo o contrato está sob a responsabilidade de um sócio. E os clientes nossos, principalmente, a gente advoga para quase todos os bancos, com exceção de alguns poucos, eles têm jurimetria. Porque lembre, eu sou um terceirizado em determinadas coisas, causas estratégicas, esquece, que essa já é direto comigo. Não tem causa estratégica aqui que seja, que não passe pelo Nelson. Né? Ou em razão do valor ou em razão do grau de complexidade. Ainda que eu não seja o executor. Mas passa por mim, a responsabilidade é minha, eu chamo para mim. Que eu não sei fazer feijoada, mas eu sei quando fica boa. Traz aqui, me põe na mesa que eu dou uma olhadinha, eu sei se está boa. Se está boa ou não. E também saber quem escolher as pessoas que te ombreiam. Se tem capacidade mesmo, se tem histórico de capacidade. E já teve casos desses clientes, se tem alguma coisa que está saindo fora. Vou dar um exemplo. Meu sonho, porque assim, eu tenho sonhos. Eu cismo em determinadas coisas que às vezes nem é o maior, mas eu cismo que tem, nós temos que ter. Eu queria porque queria pegar o Santander como cliente. E eu achava que tinham posto o nome da Nelson Williams na boca de um sapo, cara, mas não entrava lá de jeito nenhum. E bate daqui, bate de lá, e pá, 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 e reunião em Nova York, reunião aqui, reuniões, comitê, e passa documento, compliance, não sei o quê, até que um dia nós conseguimos. Primeiro mês. Não, eu estava quase em último no prestador de serviço. Segundo mês, antepenúltimo. Terceiro mês, um horror. Falei, meu Deus do céu, vou pagar por mentiroso. Falei que o escritório estava executando para todo mundo bem, chamei o sócio responsável, cuidado do contrário. Eu falei, Nelson, é infernal. O sistema lá é totalmente diferente dos outros. É outra sistemática, outro programa, outro. É tudo diferente. Está difícil de adaptar. É, mesmo. Falei, já. Saia no mercado buscando quem já prestou esse serviço para o Santander. Eu quero, não tem restrição de orçamento com relação à contratação, exceto se for algo totalmente fora de propósito, mas não tem restrição de orçamento para contratar um profissional que tenha experiência em atender o Santander. Já atendeu. E a hora que nós tivermos esse currículo na mão, eu quero pedir a bênção do Santander para saber se não teve nenhum problema na execução do serviço. Achamos uma mulher, uma advogada, contratamos, aí de repente ganhamos o prêmio de primeiro lugar do Santander. Mas levou 6-8 meses. O Santander teve paciência, percebeu que a gente estava tentando se adaptar e tal, e conseguimos. Então, o padrão ele é cuidado desse jeito, por mim e tal, pela equipe. Não quer dizer que às vezes não escape alguma coisa, se você lida com uma escala muito grande. Porém, existe, a gente sempre observa aquela história. O que aconteceu? Aconteceu pela escala, ou é uma coisa crônica, uma coisa que está falhando nós? Não, aconteceu pela escala. Então, tudo aqui é muito bem organizado. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, porque quem conhece é o pessoal.
O senhor se considera um empresário-advogado ou um advogado-empresário?
Advogado-empresário. Por que advogado-empresário? É importante. Qual foi a origem? Por que eu fiz direito? Meu pai semi-analfabeto, minha mãe semi-analfabeta, pobre, lascado, jaguapitã, não sei o quê. Porque eu me inspirei num personagem de história em quadrinho. Eu me inspiro, tá lá o Gibi, o Demolidor, o Homem Sem Medo. Então, ali, com 13, 14, 15, 16 anos, eu vou lendo as historinhas em quadrinho e tal, e vou vendo. O Demolidor é o Matt Murdock, que é o advogado, eu quero ser advogado. Então, eu sou na origem advogado, porque eu queria ser advogado. Porém, e aí a tua pergunta é uma pergunta muito importante, porque nós somos moldados por circunstâncias. Nelson, primeiro emprego do Nelson no estado de São Paulo. Eu tento emprego em Bauru, não consigo, consigo em Jaú. Vou para a Santa Casa de Misericórdia do Jaú, Santa Casa. Vou trabalhar no RH da Santa Casa, auxiliar de escritório no RH. faço itinerário Jaú, Bauru, todo dia, para ir fazer faculdade à noite, ônibus de estudante. Estou lá na Santa Casa, o diretor de RH da Santa Casa, Diogo Cerda Oliva, dono de um posto de combustível chamado Autoposto São Pedro. Vendo a minha situação, pobre, quer fazer um bico final de semana no posto de combustível? Vai ganhar R$100 por dia. Redondando o número. Mas seria coisa assim, hoje seria 200, 300, mas na época eu acho que era 100. Quer? Lógico. Estou precisando agregar renda. Então eu vou para o posto de combustível. Diogo Cerda Oliva é um empreendedor nato. Ele é diretor de RH da Santa Casa, tem esse posto, comprou mais um, mais outro, daqui a pouco ele é dono de uma rede de posto de combustível. Então eu bebo da fonte de um empreendedor. Vendo. Trabalho ali no posto, fazia tudo. Frentista de posto de gasolina, lavava carro, cuidava do caixa, um posto familiar. Então, era só frentista? Não, era tudo. No posto familiar você fazia tudo que tinha que fazer, acudia a caixa, acudia a bomba, lava carro, essas coisas. Conheci o Diogo. Fico ali um ano e pouco. Arrumo uma casa para uma república para morar em Bauru. Esse itinerário matava. Aí eu falei, quero morar em Bauru, o valor da república era pequenininho, uma na 5. Vamos para lá. Cheguei lá, fui procurar emprego. Vou trabalhar na construtora Apoema, construtora pequena, na área de licitações. Tá bom, vou para lá, auxiliar de escritório, e vejo aquele fuzuê de uma pequena construtora, mas aquele fuzuê movimentado, tinha um advogado lá, o Toninho. Ó, legal, tal, a construtora quebrou. O dono me chama lá na hora que fui mandado embora junto com todo mundo, sabendo a minha situação. Olha, eu sei que você já trabalhou em RH, na Santa Casa. Minha cunhada, ela tem uma pequena empreiteira, prestadora de serviço, leitura, entrega de talas de energia elétrica, de conta de água, manutenção de subestações, da CESP, CPFL, faz a Embrapa, manutenção, essas coisas. Eles estão precisando de alguém no RH. Você quer ir fazer uma entrevista lá? Mas lógico que quero, né? Estou desempregado. Começo a trabalhar lá. Seu Siegfried, um empreendedor nato. Então, bebi de outra fonte de alguém empreendedor. Então, você acaba sendo influenciado pelas pessoas que te circundam.
A sua trajetória e personalidade lembram mais um empresário.
Então, essas pessoas, de certa maneira, me desenvolveram aquele desejo de crescimento. De quero crescer, quero não sei o quê. E aí, quando eu começo a advogar, eu começo numa clínica médica, numa sala emprestada do Dr. Antônio Sebastião Urias Cabreira, que fez faculdade comigo, como segunda faculdade e tal. Eu começo lá e começo, né, garimpando clientes no meu convívio social. Na época, a primeira igreja batista de Bauru. Começo na primeira igreja, os próprios médicos da clínica onde eu trabalhava me indicavam o cliente, eles mesmos se tornaram clientes, então eu começo a me desenvolver assim. E vou, depois descubro o tributário e a pipa empina, né, a pipa. Sobe e começa a crescer. Mas e aí as coisas vão acontecendo. Você planejou, teve um planejamento? Não. As coisas vão acontecendo. Imaginou que se tornaria do tamanho que é? Não, mas nem passava pela cabeça, nem por sonho, nem sabia que existia. Não sabia nem dos outros escritórios, que está do meu. Então, as coisas vão acontecendo. E eu sou uma pessoa que, assim, eu sempre falo isso quando eu tenho a oportunidade de falar com garotos que estão fazendo faculdade, principalmente gente humilde. Porque a pessoa que já tem uma condição familiar, um status familiar, ele já tem. O trem dele já está andando. Né? É, lógico que ele pode acelerar mais. Elon Musk era filho de um rico e acelerou. O irmão dele também, a irmã, tudo mais, é mais fácil, relativamente. Né? Também é mais fácil. Porém, as pessoas mais humildes, eu sempre falo, a vida em algum momento sempre lhe dá oportunidades. E aí entra as três fórmulas que para mim são vitais. Três fórmulas. A fórmula que é vital. É uma fórmula. Coragem, resiliência e planejamento. É vital para o sucesso de qualquer operação.
Como o senhor entende e explica cada um desses pilares?
É vital que você tenha as três coisas. Coragem para meter a cara. Eu tinha de sobra. Primeiro, não tinha que perder. Eu acho que assim, as pessoas que estão mais fritas na vida ou mais prejudicadas em termos de situação financeira, econômica, são as pessoas que devem ser mais corajosas. Porque, veja bem, você não tem o que perder. Né? Exceto uma coisa, nome. Não perca seu nome ou sua reputação. E eu sempre falo isso para os garotos, vocês têm tempo, ainda mais quando é jovem, que é um patrimônio absurdo, que as pessoas, quando é jovem, não dá valor. Você tem tempo. Tempo do quê? Tempo de errar e corrigir o erro. Preserve seu nome, nunca venda o que não tenha para entregar, e não prometa que você não possa cumprir de antemão. Agora, lembre, você pode arriscar. Você não tem nada a perder. E se perder, você tem tempo para recuperar. Então, começa assim. Então, eu tinha muita coragem, meti o peito mesmo. Resiliência. A vida apresenta para você adversidades. Tomei várias invertidas. Várias invertidas. Financeira. A dificuldade financeira, passei N na minha vida. Dificuldades, N. Gente te traindo, te roubando, gente te sacaneando, gente que você acha que é amigo e não é. Então, a vida tem... Agora, você não pode ficar... Você se reinventa. Se levanta, chacoalha e sacode a poeira e vai embora.
Para isso, o senhor se vale, obviamente, de pessoas boas e talentosas. O que o senhor considera uma pessoa boa quando precisa escolher alguém para agregar no seu time?
Vou citar, eu adoro passagens, vou citando máximas passagens. Tem uma do Saint-Exupéry, do Pequeno Príncipe, né, o livro de Mies, que eu acho maravilhoso. As lições são maravilhosas. Que tem uma hora que o rei, o príncipezinho, encontra o rei lá, o rei que tudo pode, tudo manda, tudo me obedece, tá lá, o soberano. Tudo ordem, minha ordem que todo mundo cumpre. Aí o reizinho, o menino escutando, o reizinho falava, vou dar uma pegada. Falou assim, adoro ver o pôr do sol, o grande astro. Por favor, pede para que o sol se coloque para eu poder assistir, que eu quero ver o pôr do sol. Pede, quero ver. Aí o rei olha para ele, olha para o astro, grande astro. Um grande astro, às 18h07 se coloque para esse menino poder ver a sua glória se pondo. Aí o rei falou, não. O menino falou, não, rei, você disse que você era poderoso, tudo te obedece, eu quero agora. Aí o rei faz uma famosa pergunta para ele. Se eu pedisse para um general meu voar de uma folha até outra, como uma borboleta, e ele não voasse, quem estaria errado? Ele ou eu? Aí o menino fala, você. Ele fala, só peça às pessoas para lhe dar o que elas podem lhe dar. A sabedoria está em você exigir das pessoas o que elas podem entregar. Então, se eu tenho uma pessoa na administração, ela tem que fazer uma administração impecável. Se eu tenho ela na advocacia, na área tributária, societária, criminal, seja qual for, ela tem que fazer o melhor. E se ela não fizer, quem errou foi quem contratou. Ou eu, ou na pior hipótese, eu de novo, por delegação.
E qual é a sua visão e relação com o poder?
Qual que é a minha relação com o poder, principalmente o poder político? Ou talvez qualquer poder, né? Qualquer poder da República. Eu puxo uma... Eu te falei, eu sou meio esponja, eu vou aprendendo algumas coisas e vou colocando na minha vida como lição. Rolim Amaro, TAM. Política, não tão perto que te façam mal e nem tão longe que te esqueçam. Essa, para mim, é um mantra. Não tão perto que te faça mal, que você seja puxado num escândalo, nem tão longe que não saibam quem é você. Ou não te respeitem, coisa do tipo. Então, é uma coisa que eu procuro sempre na minha vida, é isso. Não tão perto que façam mal, nem tão longe que não seja lembrado.
Você acabou de ouvir um trecho da entrevista exclusiva de Nelson Williams para a 27ª edição da Performance Leader. A versão completa da entrevista, nos formatos de texto, áudio e vídeo, está disponível no aplicativo da Performance Leader. Confira mais entrevistas completas e aulas magnas sobre gestão, liderança, empreendedorismo e advocacia com os maiores líderes nacionais e internacionais. Conteúdos exclusivos, Performance Leader.